As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Partido Socialista e CDS-PP chegaram a acordo para a gestão durante os próximos 4 anos na Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, a Junta Urbana de Tomar. Foi por ocasião da tomada de posse dos elementos eleitos nas autárquicas de 26 de setembro que se tornou pública esta coligação, sendo que João Martins, que tinha sido candidato do CDS-MPT-PPM à referida freguesia, fica agora com o cargo de secretário, um acordo que viabiliza assim a maioria para o elenco presidido por Augusto Barros, que avança desta forma para um novo mandato. Celeste Sousa, diretora do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, assume a presidência da Assembleia. Como tesoureiro, mantém-se José Maria, eleito pelo PS, enquanto as também socialistas Joana Nunes e Sara Costa são vogais. Na intervenção da tomada de posse, Augusto Barros aproveitou para fazer um balanço da ação da Junta.
Depois de muitos anos dedicado à causa pública, tenho consciência do muito que se fez e do muito que há a fazer. É sempre muito difícil chegar a tudo e a todos. Mas é notório que esta junta a nada se furtou, nunca se virou as costas aos problemas. Nunca os ignorou e tentou sempre dentro dos condicionalismos a que se está sujeito a resolver questões onde imperou acima de tudo o bom senso. Procurei sempre manter um esforço permanente de aproximação e contacto direto com as populações, de forma a aprofundar o relacionamento e o conhecimento real dos problemas da freguesia. É certo que, face ao tempo conturbado que temos atravessado, causado pelas pandemias, alguns dos propósitos tiveram de ser alterados, mas sempre com o objetivo de proteger a nossa comunidade. E de acordo com as normas que nos eram exigidas, tudo em prol dos nossos fregueses. Não posso deixar de referir que, em termos financeiros, os resultados atingidos são sempre um motivo de satisfação. Apesar da conjuntura adversa, foi possível manter as receitas correntes da Junta de Freguesia, incluindo saldo de gerência de nível elevado, facto que permitiu executarmos a globalidade dos objetivos perseguidos. No plano das entidades, seria diminuir a sustentabilidade e solidez financeira da nossa autarquia enquanto pilar fundamental na nossa política orçamental. É dentro desta lógica de coerência, de rigor e de compromissos que continuarei a atuar no exercício das minhas funções nas mais diferentes áreas: associativismo, educação, habitação, área social, comércio e turismo, transporte e rede viária, ambiente e recursos humanos.
As autoridades de saúde confirmaram 12 novas infecções no Médio Tejo, 6 das quais em pessoas residentes em Tomar, 2 em Orém e em Torres Novas e 1 nos concelhos de Abrantes e Alcanena. Está agora em causa uma globalidade de 15.555 contágios, dos quais 180 estão ativos. O número de altas, 14.977, não sofreu alterações, assim como as mortes, 398, associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar continua como concelho com o maior número de casos em curso, no total de 39, seguindo-se Abrantes com 32 e Torres Novas com 31. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.590 infecções, 3.478 recuperações, 86 óbitos, 26 infecções ativas. Tomar, 2.901 casos, com 2.804 recuperados, 58 óbitos, 39 infecções ativas. Torres Novas, 2.446 casos, 2.349 recuperações, 66 mortes, 31 infecções ativas. Abrantes, 1.897 infectados, 1.794 estão curados, 71 mortes, 32 infecções ativas. Em Trocamento, 1.453 infecções, 1.415 recuperações, 23 mortes, 15 infecções ativas. Alcanena, 1.251 casos, 1.194 recuperados, 41 vítimas mortais, 16 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 690 casos, 664 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 8 infecções ativas. Mação, 514 infecções, 491 recuperações, 17 óbitos, 6 infecções ativas, Vila Nova da Barquinha, com 328 casos, 316 dos quais dados como curados, 9 mortes, 3 infecções ativas, Constância, com 259 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, não tem infecções em curso, e Sardual, com 224 infecções, 217 recuperados, 5 óbitos, 2 infecções ativas. São realidades bem diferentes dentro do Médio Tejo no que à pandemia diz respeito. O Conselho de Alcanena está nesta altura em risco elevado de propagação, isto na sequência de 128,2 casos por 100 mil habitantes. Com efeito, no decurso dos últimos dias, o território dos Curtumes tem registado novos contágios com uma indesejada irregularidade, o que o leva a este patamar. Pelo contrário, nota pela positiva para a realidade associada à Constância, que está no percurso de 31 dias seguidos sem novas infecções. É mesmo o único Conselho do Médio o teste que não tem qualquer doença ativa dentro deste quadro pandémico. Ainda no que diz respeito às posições indesejadas, Ferreira do Zêzere apresenta, nesta altura, 102,5 casos por 100 mil habitantes, seguindo-se Mação, 93,5, Tomar, 90,5, Abrantes, 90,2, Sardual, 85,8, Torres Novas, 84,9, Entrocamento, 74,5 e Vila Nova da Barquinha, com 42,6.
Rádio Web. A primeira a informar.
O presidente da União de Freguesias de Serra e Junceira, Américo Pereira, prometeu replicar em vários lugares da freguesia o processo de pavimentação de estradas, naquela que é mesmo uma das prioridades para o mandato já em curso. O relevo presidente da referida junta, que obteve uma votação aproximada aos 60%, referiu, na sua tomada de posse, que esta área do concelho foi objeto de discriminação negativa por parte do poder autárquico concedido.
Impõe-se destacar o excelente trabalho dos executivos nos últimos 8 anos da União de Freguesias de Serra e Junceira, uma região, infelizmente, objeto de discriminação negativa ao longo de muitos anos por parte do poder autárquico conselhio, como se os apoios comunitários não tivessem aplicabilidade nesta região. As dificuldades de hoje não têm paralelo nas de um passado não muito longínquo, quando a alavanca dos fundos europeus muito poderia ter contribuído para o desenvolvimento das freguesias de Serra e Junceira, particularmente da primeira, especialmente a nível de infraestruturas básicas, como redes de água e de esgotos e vias de comunicação. Bem sabemos que o número e a dispersão de delegados em nada têm ajudado na resolução destes problemas. As mais de 70 povoações ou núcleos habitacionais desta União de Freguesias, alguns dos quais ainda com ruas em terra batida e sem água pública, determinam tal grau de exigência que nem sempre se torna possível a devida resposta no quadro das disponibilidades. O esforço tem sido enorme e para este mandato o grande objetivo é replicar noutros lugares as pavimentações atualmente concretizadas.
Os novos eleitos da Câmara e Assembleia Municipal de Ferreira do Zêzere já tomaram posse. Aconteceu no decorrer de uma sessão solene que teve lugar no Centro Cultural da Vila. Recorde-se que o Partido Socialista obteve um resultado histórico no passado dia 26 de setembro ao colocar um ponto final na gestão de décadas do Partido Social Democrata à frente do município, garantindo ainda uma maioria face à eleição de 3 elementos contra 2 da coligação entre PSD e CDS. No discurso que proferiu na tomada de posse, Bruno Gomes, o novo presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, deu conta de algumas das suas preocupações para os próximos 4 anos, apontando a questão climática como a sua prioridade máxima.
A crise das alterações climáticas representa o maior desafio que a humanidade tem de enfrentar neste século. Na nossa atividade municipal, temos de saber proteger desde logo o meio ambiente, prestando a máxima atenção à limpeza e à proteção da floresta, mas também à defesa dos recursos hídricos e da ocupação dos solos através da sua utilização sustentável. Como proclamou António Guterres, nosso digníssimo secretário-geral da ONU, fazer as pazes com a natureza é a tarefa definidora do século XXI. Deve ser a prioridade máxima para todos e em todos os lugares. Minhas senhoras e meus senhores, nestes tempos de mudança, interpretamos o voto dos eleitores como um voto de adesão, a uma nova visão da política municipal protagonizada por uma nova geração. Saberemos corresponder aos legítimos anseios da comunidade de Ferreira do Zedo. Através de verdadeiras inquirições municipais, ouvindo sempre a comunidade local, procuraremos identificar as necessidades e respeitando o princípio da equidade, priorizando a realização das mais urgentes de acordo com os recursos orçamentais disponíveis. Agradeço, na pessoa do Dr. Jacinto Lopes, a cordialidade e a transparência com que todo o Executivo cessante nos providenciou a informação e experiência para que possamos iniciar este mandato o mais conhecedores possível da atual realidade do município.
Empresa Sumol Compal, situada em Almeirim, apresentou o armazém automático, investimento na ordem dos 15 milhões de euros, que tem por objetivo duplicar a capacidade de armazenagem e reforça a estratégia de inovação e modernização daquela estrutura que refira-se. Chega hoje a cerca de 70 países. Numa cerimónia que contou com a presença do Primeiro-Ministro António Costa, registro para as palavras de Duarte Pinto, Presidente Executivo da Sumol Mais Compal, que abordou então os investimentos em curso.
Trata-se de um projeto estruturante que é fruto da confiança que pomos no futuro e da nossa resiliência. Executado num período extremamente desafiante. Ele contempla um investimento de 15 milhões de euros, apoiado em sete reparos até 3 milhões e meio de euros, e que nos permite reconfigurar substancialmente a nossa cadeia de abastecimento em Portugal, colocando o armazém central logístico nesta unidade de Almeirim, junto à nossa principal unidade industrial. Esta configuração logística vai permitir a obtenção de ganhos significativos e de eficiência que vão reforçar a nossa capacidade competitiva no futuro num setor altamente concorrencial. É uma obra de engenharia estruturante, eu diria que é uma obra de engenharia de peso. Na Ovejão, ela contempla 120 toneladas em transelevadores, 1000 toneladas em estantaria, 20 km de cabos, 100 mil horas de projeto, isto não tem peso, a massa se inventa, e executar num prazo muito exigente de 18 meses. Sabendo que decorremos uma pandemia, foi executado em cenário de uma crise sanitária sem precedentes. Utiliza tecnologias de última geração, um sistema de elevado nível de automatização. Este investimento, por um lado, permite-nos duplicar a capacidade de armazenagem aqui nas instalações de Almeirim para 55 mil paletes e permite multiplicar quase 3 vezes a velocidade com que processamos encomendas para clientes. E daqui saem 2 benefícios. Um ganho evidente de eficiência e uma melhoria substancial do nível de serviço que podemos proporcionar a clientes.
E precisamente, António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, que esteve então presente nesta cerimónia de apresentação do armazém automático da Sumol Mais Compal, também prestou a declarações na ocasião, não esquecendo os constrangimentos colocados às empresas pela pandemia, elogiando o papel desta empresa almeirinense.
Acho que é um sinal muito importante. Em primeiro lugar, porque demonstra bem como os desafios da transição digital, como os desafios que o combate às alterações climáticas nos impõem, não são só constrangimentos, são oportunidades de investimento, de crescimento, de melhoria da produtividade e de diminuição dos custos das próprias empresas. Nós podemos verificar como, de facto, quando falamos em transição digital, não estamos só a falar das empresas de alta tecnologia. Estamos a falar, desde logo, da aplicação dessa alta tecnologia a condições básicas do funcionamento de qualquer unidade industrial, como seja o armazenamento. O armazenamento inteligente é mais eficiente, melhora a produtividade da empresa, diminui os custos do funcionamento da empresa, diminui os seus custos também energéticos, a sua pegada, e isso é muito importante. A Sumol Compal tem, aliás, uma boa história de investimento naquilo que são o esforço de encarar essas transições. o que vimos relativamente à redução, à reutilização e à reciclagem dos materiais e, em particular, das embalagens, demonstra bem a responsabilidade social, a responsabilidade com a o compromisso com a sustentabilidade da atividade desta empresa. E é por isso que me é particularmente grato estar aqui a testemunhar este investimento. Há algo que é relevante. Nós vivemos, seguramente, a maior crise das nossas vidas, eu diria mesmo a maior crise de muitas vidas, de muitas gerações, e que teve um impacto económico absolutamente brutal. Mas, não obstante, as empresas portuguesas mostraram uma resiliência muito extraordinária e que nunca será demais louvada.
O Teatro Municipal de Ourém foi o palco para a sessão de tomada de posse dos recém-eleitos órgãos autárquicos do território oriense, tendo em vista o mandato 2021-2025. No que se refere ao Executivo Camarário, Luís Miguel Albuquerque avança assim com a reeleição para um segundo mandato com reforço da maioria absoluta, neste caso com 6 vereadores e um único lugar na oposição, ocupado pelo PS. No discurso, Luís Miguel Albuquerque agradeceu a expressiva escolha dos orienses, dando depois conta de alguns dos objetivos do seu Executivo para os próximos 4 anos.
Vamos continuar a apostar no programa de apoio à natalidade e iremos promover um programa de apoio juntas e PSS para que a Valência Cresce possa ter uma maior oferta no nosso concelho. Em segundo lugar, a economia. As nossas empresas e o desenvolvimento económico de Ourém e o seu concelho, como objetivo primordial, sobretudo agora que estamos finalmente em condições de enfrentar, sem receios, o pós-pandemia, um período absolutamente decisivo para a tão ansiada retoma económica, tanto quanto possível transversal a todos os setores. A retoma do turismo, a sua diversificação, a construção de novas áreas de localização empresarial, a requalificação das já existentes, a melhoria dos acessos aos principais eixos rodoviários são algumas das nossas prioridades para este eixo. Em terceiro lugar, mas não menos importante, o ambiente e a sustentabilidade. Um desafio iminente na agenda mundial, que é também uma questão premente para o município de Ourém, cada vez mais empenhado na consolidação de conceitos como a desmaterialização processual ou a descarbonização, entre outros que contribuem para a preservação do planeta Terra, com a construção de novas infraestruturas que promovam hábitos de vida saudáveis e que estejam devidamente enquadrados na natureza. Minhas senhoras e meus senhores, a equipa da vereação hoje embuçada é o espelho fiel da vontade de todos os orienses que entenderam reforçar a sua confiança no nosso programa e, sobretudo, na gestão rigorosa que implementámos desde o primeiro dia em funções. No mandato que agora terminou, formámos uma equipa coesa e focada na missão de construir o futuro de Ourém. Os resultados deste trabalho, realizado com a devida ajuda de uma equipa de apoio muito dedicada e competente, estão à vista de todos e um pouco por todo o concelho. Ourém é hoje bem diferente do que era há 4 anos. Diferente para melhor, sem falsas modéstias. Há provas disso mesmo em todas as freguesias. E é por isso que a representatividade no órgão Câmara Municipal é hoje diferente do que existia no passado.
Começou a funcionar na unidade de Torres Novas o novo equipamento de tomografia axial computurizada, TAC. O início dos exames deu-se, de acordo com as normas vigentes, para a utilização deste tipo de equipamentos, determinadas pela Agência Portuguesa do Ambiente e com a garantia de que estão cumpridas todas as normas de segurança para a utilização deste equipamento, quer para os profissionais, quer para os utentes do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Para o primeiro dia de funcionamento foram agendados 15 exames, uma sessão reduzida e acompanhada pela especialista de aplicações da Canon, com garantia de segurança deste primeiro dia de atividade. Segundo Isidoro Costa, diretor do Serviço de Imagiologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo, a sessão de TAC, programada para o turno da manhã, foi realizada com êxito, de acordo com as expectativas do serviço e de todos os intervenientes. O Centro Hospitalar está agora dotado com equipamento de TAC nas suas 3 unidades, em Abrantes, Tomar e Torres Novas. Um reforço em equipamentos de diagnóstico que, refere o CHMT, valoriza a prestação de cuidados prestados à população na área da imagiologia. A instalação deste equipamento representou um investimento de cerca de 480 mil euros. O Centro Hospitalar do Médio Tejo pretende protocolar com o agrupamento de centros de saúde da mesma região para que este equipamento possa ser utilizado por utentes com requisições provenientes dos cuidados de saúde primários, dando expressão à integração dos cuidados por parte das instituições do Serviço Nacional de Saúde.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.